Audiobook Grátis apresenta. O comboio parara numa das estações da Estrada de Ferro Paulista, no estado da província de São Paulo. Aceitando no corpo a capa de viagem, Octávio Medeiros apeou-se com um movimento alegre e decisivo. Momentos depois o trem partia de novo, deitando ao ar da manhã, profundamente límpido, e o seu silvo estridulo e a sua pluma de fumo muiro branca que subia em espirai, desenrolando-se como uma bandeira vitoriosa. Octávio deixou as malas na estaca e desceu a pé até uma casa baixa, de tijolo ermo e venezianas abertas. Numa jaela emoldurada de era, cantava, em modesta gaiola de arame, uma patativa parda, ave que lhe não via há muitos anos, e ela de atro da sala vinha o rumor monótono, da verso de um homem a ler, alto, sempre na M. Safoada, um livro de ciência. Octávio Apio barra inversa em Moussi, e, encostando-se ao peitoril, exclamou risonho, bois dias, doutor Morton. O doutor. Sexton voltou-se, demorando no recém-chegado Cs Gran. I desse olhos muito azuis. Então não se recorda de mim? Continuava Octávio, sorrindo. S.I.M. S.I.M. Espere, ah! É o senhor Medeiros. Ora, meu caro, entre, entre. E o velho, dando volta pelo corredor, foi à porta da rua, estendendo as mãos, com alegria, ao amigo. Sabe que é sua minha primeira visita? Oh! Que distinção! Mas diga-me, sua família espera-o? Não. Meu pai aconselhou-me aqui, acabados os estudos, eu fizesse uma excursão pelas principais terras da Europa mais logo que concluí o curso resolvi partir e chego inesperadamente. Valho-me do senhor para uma informação, meus pães estão na fazenda? Há talvez mais de um mês. Compreendo agora o motivo de ter sido minha sua primeira visita, não me zango por isso é justo. Contudo, enquanto lhe arranjam o meu cavalo, conversemos. E o doutor Morton, depois de ter ido dentro dar ordens, voltou a sentar-se ao pé do viajante e tirou da cabeça um gorro de seda, mostrando a grande calva luzidia e, alisando com a mão o rosto sem barba, começou, o aí encontrar grande mudança em casa. Sua irmã mais velha está para casar é citada como uma de as moças mais bonitas de todo o município. A outra saiu do colégio de Itu e tem uma preceptora alemã, que por sinal foi inculcada por mim, boa senhora, instruída e severa em minha mãe. Está muito velha? Tem tido tantos desgostos. Qual? Sua mãe é sempre a mesma, resignada nos momentos tristes, tranquila nos felizes. Presumo que saiba rir e que saiba chorar, mas presumo apenas, porque nunca vi nem de um, nem de outro modo. Em geral, as senhoras provincianas têm muito cuidado em não demonstrar os seus sentimentos, e sua mãe parece levar isso ao exagero. Mas está gorda, bem disposta? Perguntou Octávio quase impaciente. Sim, está. Houve um instante de silêncio depois o velho indagou, e os seus companheiros de viagem, o João Nunes, o penteado e creio que o Rodrigo Costa? O Costa foi depois. B.I.M. E que tal? Lá estão. A estudar? A gastar. Tempo. E dinheiro. Para isso não precisariam sair daqui. E extraordinário. A maior parte dos rapazes que vão estudar na Europa voltam de lá na mesma, quando não vêm piores. Que quer? Há muitos modos de viver nas grandes capitães, e quase sempre o que mais seduz é o que menos resultado deixa. Eu mesmo, que fui entre os seis companheiros o único que completou o curso, poderia ter vindo mais cedo se não tivesse perdido o primeiro ano na fascinação da novidade. Há uma circunstância desagradável devo à minha reabilitação. Há males que vêm para bem. E um o caso. E qual foi essa circunstância? Desculpe a curiosidade de um velho amigo um grande prejuízo financeiro de meu pai. O ano de 1880 correu-lhe, mal. Uma grande geada inutilizou a colheita falentiço, o Elias Brandão, que era o seu correspondente e comissário em Santos, faliu, arrastando a nossa casa quase à ruína. Lembro-me bem. Pois foi isso que me abriu os olhos e a vontade de estudar. Pintaram-me com cores negras, a que a distância deu ainda mais horror, a nossa situação à mesada foi reduzida a terça parte e tive de restringir-me e mudar de hábitos. Conheci nesse meio tempo um estudante de filosofia, alemão, rapaz talentoso e de poucos meios mirávamos juntos numa hospedaria de um bairro modesto e barato. deixei-me penetrar da sua influência, afastando-me dos meus compatriotas e dos parasitas que os exploravam. E agora sabe do que eu estou convencido? É de que, com boa vontade ou necessidade, aprende-se igualmente em qualquer país. Contudo, creia que em poucas terras se estuda como na Alemanha é com justiça que a denominam pensadora. Edward, um velho amigo meu, viajante incansável e ávido observador, dizia-me: em França riem, na Itália sonham, na Inglaterra trabalham, na Rússia conspiram, na Espanha faliam, na Alemanha pensam. E deveria acrescentar: no Brasil dormem. Talvez o dissesse, eu é que já me não lembro de cada definição, a da Alemanha não me esqueceria nunca, porque para mim o pensamento é a mais bela faculdade do homem. Conforme. Olhe, doutor, que o pensamento às vezes inutiliza a ação. Qual? A ação impensada é que é sempre inútil. De acordo. O que eu digo é que a demasia do pensamento absorve as forças vitais do homem. E um preciso subordinar o cérebro a um método de que nem todos são susceptíveis. Eu, por exemplo. De que me serviu gastar na Europa tantos anos a estudar e a ver modelos de arte, se cada um deles acordou em mim desejos para grandes empreendimentos, que não poderei nunca realizar, porque à medida que estudo um ou outro se me afigura mais belo, e vivo neste eterno balanço de ideia a ideia, sem me fixar numa só. Sinto que não serei nunca aproveitável, exatamente por pensar demais. G. A família Medeiros. Não diga isso. O senhor é novo, inteligente, teve o bom tino de escolher a engenharia, que é a carreira científica mais proveitosa. O seu pai se vem gastar a sua atividade numa terra onde há muito a construir. Terá, pois, ocasião de observar as grandes. As enormíssimas vantagens que tirou da contemplação dos modelos de arte de que acaba de falar. O senhor, que se dedicou à engenharia, viu edifícios extraordinários, pontes, aqueductos, igrejas, cidades inteiras de feição. Característica ruínas, castelos, estilos velhos e modernos, conforme os lugares e as raças. Bem julga tudo isso improfícuo? Engana-se, a impressão deixada pelas maravilhas europeias valem-lhe todos os livros e rasgam-lhe uma estrada mais vasta e muito mais bonita. Se, ao princípio, todos esses esplendores lhe tumultuaram desordenadamente no espírito, agora, amadurecido é acalmado o entusiasmo, hão de ser admirados em todas as suas verdadeiras dimensões. Olhe, um pintor adianta-se indubitavelmente mais visitando durante um mês o Louvre do que em trabalhar, durante um ano, numa cidade sem museus. Eu, apesar de velho, tenho na alma pruridos de ambição, os de correr mundo, estudando deleitosamente, e se não viarro nem vejo por quê. Há uma razão simplicíssima que me obriga a isso, é fácil de compreender qual seja. A pobreza. O doutor mostrava, falando, os seus brancos dentes muito sãos, num sorriso manso pousava as mãos curtas e gordas nos braços da cadeira, todo iluminado pela luz do dia que entrava pela janela fronteira. Eu, sinceramente, admiro-me de que o doutor, instruído e observador como é, se resigne a viver neste canto do mundo, onde com certeza não sobejam distrações para um espírito como o seu. Engana-se, meu amigo, vivo perfeitamente. A índole do povo brasileiro é de uma bondade captivante, a sua franqueza encantadora, a sua hospitalidade única. A não se viver no país em que se haja nascido, não há pátria mais bela nem onde tanto à vontade a gente se ache. Aqui estou há muitos anos e nunca pensei em retirar-me, que não sentisse antecipadamente saudades. Há uma única coisa que me repugne e entristece aqui, excuso de lhe dizer qual seja, o meu amigo adivinha, mas essa mesma extinguir-se-á em breve, porque, Octávio, agora o Brasil não dorme, trabalha. Tenho acompanhado com júbilo o movimento abolicionista do Brasil, procurei avidamente nas correspondências dos jornais, sempre, tudo o que se referia a essa grande obra. Contudo, de tão longe, não se pode fazer ideia perfeita das coisas que os jornais exageram e as traduções adulteram. Cuidado! Não vá expender ideias de progresso e humanidade no seio da sua fazenda. A abolição mais dia menos dia face à amizade na família que, uma vez quebrada, nunca mais torna a ser verdadeiramente sólida. Por que diz isso? porque seu pai é um dos maiores inimigos da abolição. Compreende agora? Perfeitamente serei discreto, se me convencer de que o meu braço não é em nada preciso à santa causa, como dizem os periódicos. O doutor ia começar uma resposta, quando um criado veio dizer que o cavalo estava à porta. Bem, Octávio, não quero ter o egoísmo de o reter aqui. O meu amigo deve estar ansioso por chegar a Santa Genóvia, não é assim? Olhe, talvez queira um companheiro que o guie. Não me faça a injustiça de supor-me esquecido do caminho de casa. Tem razão. Pudesse eu hoje chegar à minha aldeia, que iria de olhos fechados à velha casa de meus pães. Note que este é um sentimento que se apura quando se está exilado, quer voluntária, quer involuntariamente, o amor da família e do pais natal. Depois, tirando o relógio, calculou, daqui a 2 horas estará entre os seus. Boa viagem. Obrigado, doutor. Apareça para uma prosa. Sim, senhor, adeus. Batendo nas pedras da calçada, o animal seguiu. O doutor entrou de novo para o seu gabinete, estendeu-se no sofá de palhinha, retomou o livro e, cobrindo a calva com um bonete de seda preta, recomeçou entoada monótona a sua interrompida leitura.